Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1855 e conhecido em inglês como parte da mitologia de Bullfinch. O livro de ouro da mitologia Histórias de Deuses e Heróis é uma obra de divulgação que reconta narrativas fundamentais da tradição clássica. Thomas Bullfinch não escreve um estudo acadêmico de religião antiga, nem oferece uma tradução direta das fontes gregas e latinas. Seu propósito é organizar e tornar inteligíveis, para o leitor geral, histórias de deuses, heróis, monstros e ciclos épicos. A ênfase recai sobretudo sobre a mitologia greco-romana, com incursões por tradições nórdicas e outras lendas presentes na compilação mais ampla do autor. O livro percorre desde relatos cosmogônicos, como a formação do mundo a partir do caos, até aventuras de figuras como Perseu, Hércules, Jasão e Ulisses. Também estabelece relações entre os mitos e sua permanência na poesia, na pintura e na literatura ocidental. Assim, funciona simultaneamente como porta de entrada para o repertório mítico e como instrumento de consulta para reconhecer referências culturais recorrentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma narrativa contínua em vez de um simples dicionário de personagens. O traço mais marcante do método de Bullfinch é transformar uma matéria dispersa em sequência legível. A mitologia greco-romana chegou ao presente por poemas, tragédias, hinos, compêndios e versões divergentes. Quem começa por ela frequentemente encontra genealogias confusas e episódios sem conexão aparente. O autor reduz essa barreira ao encadear origens, relações entre divindades e aventuras heróicas como partes de uma longa narrativa. A criação do mundo, o estabelecimento dos deuses olímpicos e os feitos dos heróis ganham uma ordem que permite perceber causas, consequências e vínculos familiares. Isso não significa que o livro substitua as fontes antigas ou resolva todas as suas contradições. Ao contrário, a fluidez é resultado de uma seleção editorial Bullfinch, privilegia versões que produzam um panorama coerente e comunicável. Essa escolha explica tanto sua duradoura utilidade introdutória, quanto seu limite como ferramenta especializada. Para o leitor iniciante, a organização fornece um mapa antes do contato com Homero, Hesíodo, Ovídio ou os dramaturgos gregos. Para quem já conhece parte do repertório, facilita localizar episódios e comparar adaptações modernas. Sua estrutura, portanto, não é mero recurso estilístico, ela converte um conjunto vasto de tradições em percurso de leitura e consulta. Em segundo lugar, deuses e heróis como centro do repertório greco-romano, o livro concentra-se nas histórias que definiram a imagem popular da mitologia clássica, as divindades olímpicas. Seus atributos, rivalidades e intervenções na vida humana, bem como heróis submetidos a provas extraordinárias. Ao aproximar os nomes gregos de seus equivalentes romanos, Bullfinch evidencia que Roma assimilou e reinterpretou grande parte do imaginário helênico. Zeus e Júpiter, Atena e Minerva, Afrodite e Vênus são apresentados não apenas como pares de nomenclatura, mas como referências de uma tradição cultural compartilhada, os heróis. Por sua vez, mostram que os mitos não se resumem a seres divinos. Perseu enfrenta Medusa, Hércules realiza seus trabalhos, Jasão parte em busca do Velocino de Ouro. E Ulisses se torna figura decisiva do retorno e da astúcia. Essas narrativas preservam conflitos recorrentes entre destino, honra, desejo, autoridade e ação humana. Bullfinch tende a narrá-las com clareza moral e dramática, em linguagem voltada ao público amplo do século XIX. Essa mediação torna as histórias acessíveis, mas também pode suavizar ambiguidades religiosas, políticas e poéticas das obras antigas. Ainda assim, sua seleção é eficaz para apresentar o vocabulário mítico necessário à leitura de inúmeras obras posteriores e para distinguir a função dos deuses da trajetória, frequentemente trágica, dos mortais. Em terceiro lugar, a Guerra de Troia e a base mítica para compreender a Odisseia. Uma contribuição importante da obra é situar os episódios ligados à Troia dentro de um horizonte mitológico mais amplo. A Odisseia não começa do zero, o retorno de Ulisses só adquire pleno sentido depois do conflito troiano, das alianças entre gregos, da disputa entre deuses e das perdas sofridas pelos combatentes, ao recontar elementos do ciclo troiano e histórias associadas. Bullfinch oferece contexto para entender por que a viagem de volta é tão longa e por que personagens como Ulysses carregam consequências de uma guerra já encerrada. O livro também ajuda a distinguir dois tipos de narrativa frequentemente confundidos. A Ilíada concentra-se num recorte da guerra, enquanto a Odisseia acompanha o Nóstos. O retorno de seu protagonista. Bullfinch não substitui a experiência literária dos poemas atribuídos a Homero, pois resume e adapta materiais em prosa. Sua utilidade está em apresentar personagens, antecedentes e desdobramentos de forma direta, permitindo que o leitor identifique referências sem se perder de início na densidade épica. Esse enquadramento é particularmente prático para estudantes e leitores de releituras contemporâneas. Ele mostra que a viagem de Ulysses não é uma aventura isolada, mas parte de uma rede de mitos sobre guerra, casa, fidelidade, vingança, hospitalidade e intervenção divina. Em quarto lugar, as conexões entre mito, arte e literatura ocidental, Bullfinch escreve partindo da convicção de que a mitologia é uma chave de leitura para a cultura ocidental. Por isso, sua obra não trata os mitos apenas como curiosidades do mundo antigo. Ela chama atenção para a presença de deuses, heróis e episódios clássicos em poemas, pinturas, esculturas e textos literários posteriores. Essa orientação explica o caráter de referência do livro. Conhecer a história de Narciso, por exemplo, ajuda a reconhecer uma alusão artística. Entender a trajetória de Orfeu e Eurídice ilumina recriações de um tema que atravessou séculos. O benefício dessa abordagem é concreto, em vez de memorizar listas de nomes. O leitor percebe como um repertório de imagens e enredos reaparece sob novas formas, seja em títulos de obras, metáforas, personagens ou estruturas narrativas. Há, contudo, uma marca histórica na perspectiva de Bullfinch. Como autor norte-americano do século XIX, ele enfatiza principalmente o cânone literário e artístico europeu que considerava central. Leituras atuais podem ampliar esse quadro, incorporando outras tradições e discutindo criticamente a própria ideia de cultura ocidental, mesmo com essa delimitação. O livro permanece valioso porque explica o mecanismo da transmissão cultural. Os mitos sobrevivem não por serem peças imutáveis, mas porque artistas e escritores os reinterpretam continuamente. Por último, a acessibilidade de uma compilação clássica e seus limites históricos. O livro se destaca por ter sido concebido para leitores sem formação prévia em estudos clássicos. Bullfinch evita o aparato técnico de uma edição crítica, reduz a dependência de notas especializadas e reconta episódios em prosa clara. Essa decisão torna a obra especialmente funcional como primeira aproximação. O leitor pode construir uma visão geral antes de enfrentar traduções integrais de Homero, Hesíodo, Virgílio, Ovídio ou as tragédias gregas. A presença de tradições além da greco-romana, incluindo narrativas nórdicas em partes da compilação de Bullfinch, amplia o horizonte e mostra que o interesse do autor vai além do Olimpo. Porém, essa amplitude não deve ser interpretada como tratamento equivalente ou exaustivo de todas as mitologias. O foco e a reputação do volume estão nos relatos clássicos de deuses e heróis. Além disso, a obra reflete critérios, linguagem e sensibilidades do século XIX, seleciona versões, adapta tons e, por vezes, apresenta interpretações hoje datadas. O leitor contemporâneo ganha mais se a usar como introdução e roteiro, não como palavra final sobre religião antiga, arqueologia ou história das sociedades que produziram esses mitos. Esse equilíbrio é sua principal qualidade prática, oferece orientação, legibilidade e repertório, ao mesmo tempo que convida a avançar para fontes primárias e estudos recentes. Em conclusão, o livro de ouro da mitologia é indicado sobretudo para leitores que desejam adquirir uma base organizada de mitologia greco-romana sem começar por textos antigos de maior dificuldade. Estudantes, professores, leitores de clássicos, interessados em referências artísticas e fãs de adaptações modernas, inclusive narrativas que dialogam com o Olimpo, como Percy Jackson, podem usá-lo para reconhecer personagens, episódios e relações fundamentais. Seu benefício intelectual está em construir contexto em vez de encontrar nomes isolados. O leitor entende como cosmogonia, deuses olímpicos. Façanhas heróicas e o ciclo de Troia se articulam. Isso torna mais produtiva a leitura posterior de obras como Ilíada, Odisseia e Metamorfoses, bem como a interpretação de alusões presentes na literatura e nas artes. Em comparação com dicionários mitológicos, o diferencial de Bullfinch é a continuidade narrativa. Em comparação com traduções de fontes antigas, é a facilidade de orientação. E em comparação com manuais acadêmicos recentes, é a prosa pouco técnica. Essas vantagens vêm acompanhadas de limites claros, a seleção de versões e o enquadramento cultural pertencem ao século XIX, de modo que não substituem pesquisa especializada nem o contato direto com autores antigos. Ainda assim, essa posição intermediária explica sua permanência. O volume não pretende encerrar o estudo da mitologia, mas fornecer um mapa amplo, legível e historicamente influente para iniciar esse estudo. Para quem busca uma introdução de consulta recorrente, seu alcance e sua organização continuam sendo atributos decisivos. Se você quiser apoiar Thomas Bullfinch, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!